Bem-estar é tudo. Oferecimento Cortes Vilela. Confiança é tudo. Cortes Vilela apresenta Bem-estar é tudo.
Mais uma segunda-feira, mais uma edição do Bem-Estar é Tudo. Para apresentar esse programa, vou convidar ela, Tamara. Bom dia, Tamara.
Tamarinha para você. Tamarinha. Bom dia, Barney. Bom dia aí para todo mundo que tá começando a semana ligadinho na Alô. Hoje a gente vai falar sobre a esporotricose humana, que é uma infecção fúngica também conhecida como doença do jardineiro, causada por fungos da família Sporotrix. Essa micose pode afetar tanto animais quanto humanos. O conhecimento e as informações acerca dessa infecção não são abordados para a população como deveriam, o que acaba gerando dúvidas sobre qual o melhor caminho seguir diante o quadro clínico. Esse é o tema do Bem-Estar é Tudo de hoje. E a gente está recebendo aqui o bioquímico do Curtis Vilela, José Moreira. Bom dia, José. Seja bem-vindo mais uma vez. Alô.
Tamara, bom dia. Agradeço mais uma vez essa oportunidade.
Me fala, como podemos definir a esporotricose? Que nome difícil, hein?
Pois é, Tamara. A esporotricose, ela é uma micose causada pelo fungo Sporotrix. Apesar desse nome peculiar, né? É uma micose que tem uma importância muito grande no contexto da saúde da nossa população. Ela geralmente ocorre quando o fungo Sporotrix, ele penetra o nosso organismo através de uma ferida, um trauma. É uma micose que tem acontecido de uma forma mais frequente nos últimos meses e é até o motivo de nós estarmos falando dela aqui. Como você disse, ela é uma micose que pode acometer tanto seres humanos, onde nós temos a esporotricose humana, e também ela pode acometer alguns animais, como cães, gatos. Geralmente o cão ali é mais raro, mas o gato ela acomete de uma forma muito frequente, e nós temos ali a esporotricose felina. Então essa micose o ser humano ele pode contrair tanto em alguns ambientes que nós vamos estar falando aqui, como também em contato direto com o animalzinho infectado.
E quais são as principais formas de transmissão da micose?
Então, Tamara, a transmissão entre seres humanos ela é incomum, né? Ela não ocorre muito. Os nossos ouvintes devem estar se perguntando acerca dos animais, né? Nos cãezinhos, o cão geralmente, ele raramente ele adoece. E quando ele adoece, ele não transmite para outro ser humano e nem para outro animal. Para nós, seres humanos, é importante a gente saber que o Sporotrix ele está presente em alguns ambientes, como solo, vegetação, madeira, alguns materiais em decomposição. Então, a transmissão para o ser humano vai ser ali quando ocorrer um acidente, alguma lesão em algum desses ambientes, como, por exemplo, um vegetal ali, uma planta com espinho, alguma lasca de madeira, algum material em decomposição. E também quando nós temos ali o contato direto com algum animal, por exemplo, o gato, se ele estiver infectado. É importante a gente saber que a micose não vai acontecer com qualquer gato. O gatinho ali, ele precisa estar infectado com o fungo. E também não vai acontecer com qualquer corte. O fungo ele precisa estar presente na superfície ali, ou daquele espinho, ou daquela lasca de madeira, ou daquele material em decomposição.
E quais são os principais sintomas ou características aí?
Então, é o seguinte. O nosso paciente ele vai precisar observar se ele teve alguma lesão, algum ferimento, né, nessas fontes que nós falamos. Caso ele tenha esse ferimento, por exemplo, às vezes a criança que vai ali brincar com um gatinho, ela tem ali um arranhão ou uma mordida, ou algum jardineiro ou carpinteiro que se fere ali durante o trabalho, até mesmo quando a gente for fazer um passeio, né, por exemplo, na natureza, num sítio, numa fazenda, se a gente tiver essa lesão, esse machucado em alguma dessas fontes, a gente vai observar que a lesão inicial ela começa ali como uma picada de inseto. Ela pode evoluir, né, onde nós temos ali a esporotricose cutânea, que vai ter ali a formação de úlceras, né?
Coça?
Não chega a coçar, mas é uma úlcera bem característica, ela fica avermelhada, tem ali a formação de pus e ela não cicatriza. Ela pode evoluir também para a esporotricose linfocutânea, que é quando nós temos a formação de nódulos em toda a região dos membros superiores, no braço. Então a gente vê nódulos subindo até a parte superior. E nós temos a esporotricose disseminada, que é quando ela acomete outros órgãos mais profundos, como o fígado, o pulmão. É mais raro de acontecer e também mais grave, mas é um pouco mais raro. Então, se o nosso paciente ele observar que ele teve esse ferimento em alguma dessas fontes e apresentou essas lesões, o ideal é que ele procure ali um dermatologista ou infectologista para fazer o diagnóstico e o tratamento.
Pode ser confundida com furúnculo?
Não, o furúnculo tem uma característica mais específica. Parece com uma espinha maior, mas as úlceras da esporotricose, elas são maiores, elas são mais profundas. Apresenta ali a presença de pus e não cicatriza. É uma característica importante, a úlcera não cicatriza.
Entendi. E todo animal pode transmitir?
Então, como a gente falou, não é todo animal que pode transmitir. Vamos pegar, por exemplo, o gato, que é o animal que tem a micose com mais frequência. O gatinho, ele precisa estar infectado. Mas como a gente vai saber ou desconfiar que o gato, ele está infectado ali? Ele vai apresentar febre, apatia, falta de apetite. E o dono do gatinho precisa observar a pele dele, porque ele vai apresentar lesões semelhantes à do ser humano. Ele vai apresentar ali úlceras, vai apresentar os nódulos mais profundos. Pode acontecer a mesma coisa de invadir o sistema linfático do gatinho, atingir órgãos mais profundos também. Então, o dono do gato vai observar essas lesões e, caso ele tenha essas lesões, o ideal é que ele leve ao médico veterinário para que o veterinário faça ali o diagnóstico, trate o gatinho da maneira correta e o gato também não seja uma fonte de possível infecção para outros animais e o ser humano.
Percebi que meu animalzinho, meu gato, meu cachorro está com essas feridas. Eu já devo fazer um exame humano para saber se eu tenho chance de ter doença ou preciso esperar sintomas?
Não, então, aí é importante. Primeiro tem que saber se o gato realmente tem a esporotricose. Se ele tiver esporotricose, você vai passar a ter alguns cuidados para manipular ali o gatinho. Por exemplo, se você for manipular o gatinho, o ideal é que você utilize ali equipamentos de proteção individual para que, às vezes, se ele te arranhar ou ter alguma mordida ali, isso possa ali, de certa forma, impedir que você seja ferida e você contrair a infecção também. Mas o importante é saber se o gato, se o gatinho ali, ele tem a infecção.
Entendi. E como que funciona o preparo e a coleta para a realização dos exames micológicos?
Então, o preparo e coleta é bem simples. O paciente, ele vai evitar de passar cremes e pomadas no dia da coleta. Ele vai também evitar o uso de antifúngicos, né? A não ser que seja sob orientação médica. E a coleta é bem tranquila. Ou, na maioria das vezes, ela é feita pelo próprio médico. O paciente vai ali no dermatologista, ele faz ali uma pequena biópsia, retira um pequeno fragmento, entrega o paciente para que ele leve ao laboratório para nós, para que a gente possa fazer a análise. Em alguns casos, o próprio laboratório faz a coleta, quando é uma lesão mais superficial ali, mais secretiva, a gente faz aquela coleta e também leva para fazer a análise do material no nosso laboratório.
E quais são e como funcionam, José, os principais exames dentro do diagnóstico laboratorial?
Então, acerca dos exames, o principal exame que a gente tem hoje é a cultura para fungos. É um exame que demora um tempo um pouco maior, porque a gente precisa de um tempo para fazer o fungo crescer, a gente precisa lidar com condições nutricionais, de temperatura para que o fungo cresça. A gente também precisa fazer algumas provas bioquímicas, fisiológicas. O Esporotrix, ele cresce até de certa forma rapidamente, e quando ele tem esse crescimento rápido, a gente tem o cuidado ali de entrar em contato com o médico dos pacientes, entrar em contato com o próprio paciente, para que ele possa ali, né, entrar com tratamento imediato e para que a infecção não evolua.
Agora, para encerrar, eu gostaria que você falasse aí quais as melhores formas de prevenção para evitar a infecção.
Então, quanto à prevenção, é o seguinte: a melhor maneira é a gente evitar o contato direto com o Esporotrix. Então, como a gente pode fazer isso? Em atividades, por exemplo, que a pessoa vai ali manipular o solo ou vegetação ou a madeira, por exemplo, o ideal é que ela calce ali luvas, né, e utilize blusas de mangas longas para que evite ali cortes nessas fontes. Tem uma situação que é até um pouco mais difícil de fazer, mas, por exemplo, se a pessoa tiver um gatinho em casa, o ideal é que ela impeça ali a saída do gatinho para fora, né, para que ele tenha ali outro contato com outros animais que possam estar infectados, ou brinque ali no solo, né, na terra, que possa ter esse fungo. O ideal é que impeça o gatinho de sair, embora seja difícil. Levar o animal de estimação frequentemente ao veterinário também para avaliações é importante. E uma coisa que é importante, que nós já falamos: se você tiver um gato sabidamente infectado, doente, sempre quando for tratar, manipular ele, utilizar os EPIs que nós citamos, e nunca abandonar o animalzinho na rua, porque se você abandonar, a chance da doença evoluir vai ser maior. Então, o ideal é que trate o gatinho com tratamento adequado, não deixe ele abandonado, para que ele não transmita a doença para outros animais e também para o próprio ser humano.
Fique à vontade para fazer algum comentário, alguma informação que você deixou passar.
Não, então, só a gente, né, tá orientando a todos os nossos ouvintes. Essa micose, ela tem acontecido com uma frequência maior nos últimos meses. A gente tem tido essa observação até com alguns infectologistas. Foi o motivo da gente estar trazendo esse tema aqui pro Bem-Estar é Tudo. E a gente está disponível, né, no Laboratório Curtis Vilela para fazer ali todo, para tirar todas as dúvidas dos nossos pacientes. O laboratório já faz esse diagnóstico há muitos anos e será um prazer para nós receber a todos os nossos ouvintes lá para ajudar no diagnóstico dessa infecção tão importante para a nossa população.
Muito obrigada, viu, José, pela participação. Esse foi o Bem-Estar é Tudo dessa semana.
Bem-estar é tudo. Oferecimento Curtis Vilela. Confiança é tudo. Bem-estar é tudo. Oferecimento Curtis Vilela. Confiança é tudo.